Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live aqui do nosso querido Lapela Show, episódio...
41.
Episódio 41. Hoje, Uncharted de fora do mapa. Será que é um bom filme? Será que é uma boa adaptação? Tô aqui com meus queridos amigos. Seja muito bem-vindo de volta, Bruno.
Fala, galera. Eu sou o Bruno. Tamo aí pra comentar mais um filme. Tava sumido por uns tempos, né? Questão de isolamento, etc. Mas agora a gente volta com tudo. E olha... Esse filme promete, hein? Mas será que promete pra bom ou pra ruim?
Isso aí vai ser comentado. E aí, Fraga, como é que você tá? Bem-vindo,
cara,
de volta.
Tô bem, cara. Sossegado aqui. Mais um episódio de novo, né? Falando décimo mais episódio, décimo e poucos episódios. Tamo aí pra falar desse filme. Tenho minhas opiniões, a gente vai compartilhar opiniões aqui, vamos conversar sobre ele. Se vale a pena ou não, né? Mas a gente tá falando mais uma adaptação de jogos. E vamos aí, tem muita coisa pra conversar.
E aí, pessoal, tranquilo? Meu nome é Murilo, tô aqui de novo, mais uma semana. Falaremos de Uncharted, fazer uma breve lembrança que Resident Evil também é um filme baseado em jogos. Então, a gente vai dar uma comentada também sobre a transferência, né, de uma história de jogos pra um filme, pra... Falar se é bom ou ruim, se vale a pena ou não você gastar seu precioso e valioso dinheiro com o cinema.
E filme de jogo que não vale a pena é o que mais tem, né?
Então, ah, cara, a gente tem assim, inúmeros.
De filme horroroso, né?
Inúmeros, porque é
impressionante. Como que os caras não conseguem fazer uma adaptação boa? Porque sempre tem um problema, né? É 30 roteiristas pra fazer o roteiro, falta orçamento.
É que assim, realmente tem uma dificuldade, por quê? Porque jogo e filme tem linguagens totalmente diferentes. Que jogos você tem o controle de tudo, jogo, você acontece a história quando você quiser que ela aconteça. Se você não quiser progredir, a história não vai progredir. Então, tipo, tem suas nuances e é difícil adaptar, por exemplo, um jogo de 20, 30 horas e um filme de 2 horas,
sabe? Geralmente você é uma pessoa também, não é um cenário, né? Você tem a visão de uma pessoa... Dependendo do jogo, no máximo 2, 3 pessoas que vai mudando personagem.
Normalmente você acompanha um personagem só
e não um cenário
Mas
todo
com várias
pessoas.
Mas por que Uncharted, pra mim, era tão especial? Porque Uncharted, pra quem não conhece os jogos de Uncharted, quando você joga, aquilo lá é filme puro e o storyboard já tá pronto ali. Sim. Tipo, a galera pega, que vai produzir o filme, e olha as cenas de Uncharted, cenas de ação de Uncharted.
Enche os olhos, cara.
Tá ali, cara, é um filme.
É um filme. Exatamente. A Naughty Dog, que é a empresa que é responsável pela produção e desenvolvimento do Uncharted, né, principalmente dos 4 principais aí, sem contar o que saiu pra PS Vita, que é outra história, que é o Golden Circle lá, um negócio assim.
Uhum.
Ela é maravilhosa, a gente tem um histórico de games dela que são incríveis, a gente tem na conta Uncharted, a gente tem, por exemplo, The Last of Us 1 e 2.
Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot é o remaster lá, o remake, né?
Não, o remake é feito pela Activision. Só que o Bandicoot 1, 2, 3 e o Crash Bash também é da Naughty Dog, acho.
Os antigos, né?
Os antigos.
Clássicos. Então a gente tem a sequência de jogos aí maravilhosa que a Naughty Dog faz e a gente sabe que a empresa é de referência.
Sim.
Então assim, é difícil a gente não querer... uma inspiração gostosa de você olhar para o filme e se remeter automaticamente aos jogos, né? E é uma coisa interessante que a gente pode comentar do filme.
É uma característica de todo a maioria dos jogos recentes da Naughty Dog é esse ar cinema, esse ar dramático, esse ar história que dá para contar muito bem num filme.
É um filme interativo, basicamente.
Tanto que logo vai ter a série... Do The Last of Us.
Pela HBO
Max. Pela HBO.
Cara, não vai ter uma sequência de séries pela PlayStation do estúdio também que...
Cara...
A animação, tipo...
É engraçado você comentar isso, porque quando você vai lá no cinema assistir o Uncharted de fora do mapa, aparece lá God of War, não sei o que lá, aparece lá PlayStation
Movie,
assim. Não sei o que lá, e você fica... será que vamos ter Kratos? Será que vamos ter God of War? Será que vamos ter vários exclusivos?
Porque não é barato pra Sony autorizar o selo dela lá pra aparecer no filme,
mas,
né?
Então, mas a própria Sony já é do cinema, né? Então...
Ela fez igual... A gente até achou engraçado, porque tem o Liga da Justiça, né? Que o Zack Snyder começou a construir esse universo e teve aquela releitura da abertura clássica do Liga da Justiça do desenho no cinema. E eles fizeram um negócio muito bacana... com o símbolo do PlayStation aparecendo todos os grandes títulos, né, mais recentes da Sony, os que a gente conhece mais, né?
Assim. Cara, dá pra fazer um filme, claro, de The Last, dá pra fazer um filme de Uncharted, dá pra fazer um filme de Horizon Zero Dawn,
God of War,
um filme de God of War, um filme de Ghost of Tsushima,
nossa, porra, dá pra fazer.
E cara, um posso falar o que eu acho? Se a gente for fazer, se eles forem realmente fazer uma adaptação de todos esses games, eu acho que tinha que ser na premissa do Uncharted, cara, porque, igual, a gente vai comentar mais, assim, sobre o filme em si, mas Uncharted eu gostei muito porque ele pegou o título Uncharted, ação e tal, muito, muito conteúdo do jogo, mas, assim, eles não quiseram fazer, tipo...
Na cópia do jogo.
Uma cópia do jogo. Eles meio que aproveitaram como se fosse assim, um material, o conteúdo que eles têm, e fizeram um filme independente, né?
É uma coisa que a gente pode comentar que é interessante, né? O Uncharted, o filme, sim, que a gente tá comentando...
É, o filme, fala do
ele
filme.
Ele traz uma inspiração. Ele respira, exatamente, em cima, assim. Então vamos supor que esse balde de pipoca deliciosa sejam os quatro jogos da Naughty Dog. Ele só passa assim, ó, e pega o cheiro.
Exatamente.
Ele não pega o coração. Ele não tem um coração. Ele só tem... O problema desse filme, na minha opinião, é que ele tem medo de arriscar demais. Né? Ele joga no seguro. Ele joga no safe. Então ele não tem cenas de ação tão extravagante igual tem nos jogos.
Sim, exatamente.
Tem cenas muito legais, inclusive, que a gente vai comentar. Mas ele não arrisca tanto igual os jogos arriscam mais. A história... É bem simplinha, né? Não é uma coisa muito elaborada.
É uma história, né? Sessão da Tarde,
É uma história bem Indiana Jones, bem, é uma história bem Caçadores de Tesouros.
Exatamente.
Que isso aí que o Bruno falou que eles jogaram safe, eu acho até bom, porque às vezes eles arriscam muito, pisa na bola.
Exatamente.
Mas então, mas é porque também Uncharted é essa história também.
É simples, né?
É, essa história é simples. 1, 2, 3 e 4 é o quê? É o Drake indo atrás de alguma coisa.
Exatamente.
De algum tesouro, de algum
então,
BO.
Tipo... Pra eles conseguirem criar uma premissa em cima disso, só que diferente do filme, só cheirando a pipoca de Uncharted, cara, é um leque enorme.
Sim, exatamente. E eu sincero... Ah, sim, exatamente.
É verdade. Exatamente. Só comentando, isso aqui é uma análise do filme, então análise com spoilers, porque a gente vai estar conversando aqui 2 horas, então não dá spoilers. Então, gente... Você que não viu o filme, infelizmente. Ou se você quiser acompanhar e assistir.
Opa.
Ai, caguei, não vou ver. Ou não ligo pra spoiler, fica com a gente que vai ser massa.
Eu mesmo.
Se você não gostar de spoiler, continua aí, só deixa no mudo e pra ajudar a gente também.
Bom. Eu mesmo tenho filme que às vezes eu não quero assistir e eu assisto pelo YouTube. 20 minutos de análise, só pra eu saber como é que é, sabe?
Vamos lá. Premissa da história. Alguém quer resumir aí? Filme.
Resuma.
Quer que eu resuma o filme? Bom, a gente tem então o Nathan e seu irmão Sam no começo do filme, eu ia falar do jogo.
Os irmãos Drake.
Os irmãos Drake, não. Sim, na verdade é Morgan, mas Drake depois, né?
Ele
se chama Morgan, só que aí depois explica, não sei se explica direito no filme, porque eu não sei se ficou muito claro.
Mas
não,
no filme só fala que são, eles são os Drake.
No filme já mencionam como Drake.
Então
já,
beleza, são os irmãos Drake, Sam Drake e Nathan Drake. Eles estão ali no orfanato desde pequenos, né? O Drake mais, o Nathan mais novo, né? E o Sam mais velho, que já tava ali tentando levar esse espírito de aventureiro pro irmão mais novo dele. Então ele ficava incentivando o menino a conhecer da história, né? Dessas grandes navegações, tesouros secretos, escondidos, etc. E eles iam tentar roubar um mapa que ficava dentro desse orfanato que eles estavam, né? Que era um orfanato meio que que as freiras ali cuidavam deles, etc. E eles são pegos. E aí, como o Sam, ele é mais velho, ele já tava se envolvendo com esses BO, ele ia ser preso, né? E aí ele foge, porque ele não queria ser preso, e ele deixa o Nathan ali, o Nate, no orfanato, e fala, não, eu vou vir te buscar depois. E nunca mais aparece.
Não, eu vou ali comprar cigarro e já volto.
Nossa, o irmão fez isso, tá ligado?
Ele manda de vez em quando um cartão postal do lugar que ele passa, mas foda-se também, né? Não aparece.
Caguei postal, né? Pô,
caguei,
tipo,
pra mim.
E é isso o flashback que a gente tem da história no passado dos dois.
E sim, gente, o Bruno não quis participar da seita dos bonés, tá?
Eu não tenho
verdade,
boné.
Né, cara?
Vou fazer uma vaquinha pra comprar um boné.
Eu tenho uma coleção de boné.
Fazer o boné do lapela. Vai todo mundo usar o boné.
Verdade, né?
Mentira, eu vou falar a verdade, o Bruno não quis, ele recusou. A gente combinou no grupo. Ele falou, não vou... Você é o diferentão.
Fazer o boné do lapela e todo mundo vai usar.
Brincadeira, a gente vai fazer o boné do lapela.
Seria da hora.
Ô, louco! Olha só!
Comenta aí.
Olha, Beatriz Caroline acabou de se inscrever no nosso canal.
Fechou demais, tá vendo?
Agradeço, Murilo.
Obrigado, amor.
Tá vendo? Que bonitinho. Mas é isso aí. Obrigado, Bia, ter dado o seu.
Já, com emotes exclusivos.
É verdade. Já vou comentar aqui ao vivo. A gente tem que conversar sobre os emotes, porque a gente precisa dar os emotezinhos pra galerinha.
A gente vai fazer. Aí vocês vão ter acesso agora a live stream sem propagandas, né?
Sem propagandas. Vai poder ver depois as lives de uns 2 meses atrás também.
Se não me engano, pode. Tem bastante conteúdo legalzinho que a gente vai compartilhar depois, vai fazer uns vídeos bonitinhos.
A gente
vai montar isso.
Mas vai melhorando. Obrigado. Vai ficando mais robusta cada dia.
Vai ficando legal. Mas voltando à história, temos esse passado, esse background do Nathan, né? E aí joga pra uns bons anos no futuro, né? O Nathan já tá mais adulto,
acho que,
né?
Foi o quê? Uns 15...
deve ter sido uns 15 anos. Porque
acho que escreveu mais ou menos isso na tela.
Foi 15 anos no futuro.
É, na verdade, acho que foi no...
No passado, né? Na verdade, ele tava no avião, daí depois falou não sei quantos anos no passado. Foi uns 15 anos.
Aí depois é Drake atualmente, nos dias atuais.
Então aí começa ali a... Vamos começar a...
Essa é a história do Drake quando criança.
Isso.
Só que o filme começa...
Na merda.
Na merda, porque...
Não, o filme já começa na pauleira, já.
O filme começa já com o Drake, assim, meio desacordado, assim, papá, daí... Não. Ué, tá leve, né?
Tá leve. Você tá assim, tipo, você entra lá pra assistir o filme no cinema, aparece lá as produtoras e tal, as empresas... E aí, do nada, assim, pauleira, já... Nossa, pularam pro meio do filme, caraca.
A primeira cena é como se fosse assim. Ele acordando,
exatamente.
Né? A cena vai abrindo, assim, ele tá lá,
de lado. Tá brisa, gostosa, né?
Tá frio, né? Tá frio.
É tipo o filme do Deadpool, né? Começa no meio do nada, do meio do filme lá, o pau quebrando, tudo. Aí, do nada, acontece.
Inclusive, acontece.
Essa que é a cena clássica de Uncharted 3, né, também.
É verdade, é o
atleta do avião.
Final do jogo, não é?
Lá pro... Acho mais ou menos. Lá pro meio.
Meio do jogo.
Um pouco depois do meio. Uhum. Mas é uma cena clássica de Uncharted 3, que o Drake tá lá fazendo a treta no avião, igual no filme, e vai caindo as caixas, tudo. É igualzinho no filme.
É bem parecido, sabe?
Só que eles estão sobrevoando um deserto, né?
Deserto.
Eles estão indo atrás de um negócio no deserto lá, tem um B.O. lascado.
Então.
Mas então, aí o começo do filme é esse, né? Ele tem esse momento ali que o Drake ele acorda, assim, numa brisa suave, ele percebe que ele tá num avião pendurado com as caixas gigantescas e ele tenta se safar dessa, fazendo uma clara referência. Tanto ao Uncharted 3, né, com essa cena que tem uma coisa parecida no jogo... E começando pela metade, como o Uncharted 2, que começa ali, não sei se vocês vão lembrar, que ele começa baleado no trem lá, assim, ele acorda no trem, o trem tá tudo lascado, tudo explodido, né? Então, basicamente, é uma mistura ali das duas coisas. E aí, a gente tem depois, né, desse flashback.
O filme em si, na real, ele é uma mistura de Uncharted 2, 3 e 4, né? Acho que não tem muita coisa do 1. É o 2, 3 e o 4.
É o 2, 3 e 4.
É o 2, 3 e 4.
Ainda bem que é só os que eu joguei. Ainda bem, porque se fosse do 1... Mas o que eu acho, outra coisa que eu acho legal, assim, complementando o que o Bruno tá falando, é que se você for no cinema assistir o filme Uncharted e nunca jogou nenhum dos jogos, você não vai ficar sem entender o filme.
Você entendeu o modelo? Você que não jogou?
Completamente. Completamente.
Você não precisa necessariamente jogar os jogos, porque o filme em si ele dá uma introduçãozinha bem legal, né? Tipo, não fiel aos jogos, totalmente fiel, mas...
Eu acho legal... Assim. A pessoa que vai assistir ter jogado, por quê?
Sim.
Porque quando você assiste, você já fica... É o Drake, você já entende, você já sabe quem que é o Drake. Porque o filme, ele dá uma explicação assim, bem de leve, assim, do passado do Drake, coisa... Você entende. Uhum. Só que você não tem aquele apego ainda pelo Drake, quem só vê o filme, saca?
Exatamente.
E também, falando no Drake, é interessante comentar também como o menino Tom encarnou bem o Nathan Drake.
Cara...
Porque, tipo... Eu via, pelo menos, muitas vezes nas cenas de ação, coisa, o jeito que o Tom Holland lutava. Não só o Homem-Aranha, mas também o Nathan Drake. Porque o Nathan Drake, ele luta muito falando, fazendo coisinhas.
Ele se movimenta muito no cenário, ele tem bastante...
É bem o cinema asiático, né?
Sim,
do Jack Chan.
Sim, casou bem, sim. Porque, assim, eu vi comentários de gente que... Assim, pra escalação do Tom Holland como o Drake, Ai, nossa, é, Drake 16 anos, não sei o que, Drake novinho. Aí até gente falando sobre a caracterização do personagem, que não tava igual. Mano, é mais aquele do mesmo, de aparência,
é
né?
É que exatamente o que o pessoal fala é que o Nathan dos jogos, ele já é mais velho, uhum. né? Ele é canastrão, ele é piadista, mulherengo, né? Um cara mais velho.
Do filme é a primeira né? aventura grande do
Exato,
Drake.
Então ali a gente tem que ter... A gente tem que ter que é o começo de um universo.
Exatamente.
O que a gente tem nos jogos já tá estabelecido. O Drake já tá grande, ele já conhece o Sullivan desde pequeno, né? Ali a gente vai ser apresentado aos personagens. Né? Então,
e também o Drake é apresentado ao Sully, cria a relação, a primeira... Que no jogo a gente já... Tipo, no jogo a gente não tem isso.
No 3 tem.
Ah, é, mas no 3.
É, no 3.
No 3.
Que volta lá e conta que o Sully que achou ele quando ele era
mas
pequeno.
Mas isso no 3. Eu tô falando, no filme, pelo menos eles abordaram isso e a gente viu a criação, a relação deles, que é uma relação muito boa, diferente dos jogos, que é essa parada, assim, do Sully, tipo, ter abandonado o Drake algumas vezes no filme, saca?
Exatamente.
Tá confuso. É verdade, né?
É, diferente dos jogos, o Sully sempre foi aquele paizão do Drake, né? Eles tiveram esse apego muito emocional depois. Eles ficaram como pai e filho, grandes amigos ali, né? Porque nos jogos, o Drake, ele foi, acho que quando ele tinha uns 10, 11 anos, que o Sully salvou ele de ser morto por um cara lá, agente da mulher que ele trabalhava junto, né? O Sully trabalhava junto com a mulher, que ele estava procurando lá uns tesouros do... Acho que é Percy Drake, Sir Drake lá, esqueci o nome do cara.
Não vou lembrar.
É, o Sir
que
Drake,
é, né? Alguma coisa Drake lá, que é era um corsário antigamente, aí o cara lutou numas guerras lá, depois ele virou pirata, e aí ele ganhou, tipo, milhões em dinheiro naquela época, em ouro, ele enterrou esse ouro pra tudo quanto é banda. Baseado numa coisa que aconteceu mesmo, né? E tem esse desenvolvimento dos dois no terceiro game. E no filme é legal isso deles ter esse desenvolvimento agora, né? Então a gente vê o Sully, assim, mais novo, mas é um cara canastrão, né? Ele já é bem de situação, já roubava outras coisas, esperto. Né?
Ah, mas a caracterização do Sully também tá bem diferente, não sei o que lá. Tipo, gente, tudo bem. Se bem que no final do filme... No final do filme, você vê
verdade,
lá o Sully com o bigodinho.
Ele
você vê o Drake lá, aparece o Drake com uma pistola dourada.
Opa. Ficou legal.
Não, você vê um negócio ali, tipo... Inclusive, é o que dá uma ideia pra uma sequência, né?
Já deu o gancho pra sequência.
Já deu o gancho pra sequência. Que eu vi lá que... Qual que é a produtora do filme mesmo?
É a Columbia.
Columbia, né?
A mesma Homem-Aranha.
Exatamente.
Se é Sony, é Columbia, normalmente.
É, normalmente é a Columbia.
E eles estavam... É tipo igual o... Que filme é assim? Que eles, assim, eles estão vendo a repercussão do primeiro filme, bilheteria e tal. Reação do público pra eles engatar realmente, né? Não sei se ele já tem alguma coisa produzida, um negocinho ali escrito, mas...
Inclusive, vendo, vamos né? botar as cartas na mesa. Gostariam de ver uma sequência de Uncharted de fora
sim,
do
eu
mapa?
Gostaria.
Sim, com certeza.
Eu gostaria.
Eu gostaria
também. Com certeza,
também.
Sim,
eu gostaria. Eu vou fazer algumas críticas pontuais durante a live do filme, mas, em geral, eu gostaria, sim, de ver uma sequência,
sim,
porque o filme é agradável.
É aquele tipo de filme... Como é que eu vou poder dizer? Que você assiste... É tipo Venom 1... Vocês já assistiram o Venom? Não sei se assistiram.
Qual o...
Venom 1, o primeiro.
O desse
sem ser o tempo de carne e piscina.
É o
não,
primeiro,
sei, o primeiro, já assisti.
Né?
Várias vezes.
Ele é aquele tipo de filme que ele não é incrível. Ele é legal.
Sim.
Mas se tá passando na televisão, se tá mudando de canal e tu vê que tá passando, tu para e fica assistindo.
Exatamente.
Né? Ele é esse tipo de filme.
Exatamente.
É um filme sessão da tarde clássico, assim.
É um filme que, tipo, você para pra assistir porque você sabe que é legal, mas você sabe que se você passar e ver algum outro um pouquinho mais interessante, você vai preferir o outro. Não é o melhor, mas é legal.
E é uma coisa que é legal, porque, tipo assim, nos jogos mesmo, assim, claro que... Comparado, o filme comparado aos jogos é uma coisa muito... Não tem como comparar, né? Superior e tal. Mas, assim, é igual... Acho que foi o Japa que falou. O foco do jogo em si é umas coisas meio Sessão da Tarde, né? Tipo, caça ao tesouro, Indiana Jones,
tanto que
sabe?
Se você for jogar Uncharted 1, os caras fazem uma transição... De cena em slide.
Não.
Não sei se vocês lembram. O Uncharted 1 estão lá na floresta, assim, daí... estão, sei lá, no mar, daí faz uma transição, assim,
então,
de
espaço
na linha, tá ligado?
É, tipo, muito,
mano, é muito filme,
é
antigo.
Muito filme, sim. Sessão da Tarde.
Muita temperatura, tipo, máxima,
temperatura,
sabe?
Temperatura máxima.
Assim. Então já é um negocinho, tá assim, é clichêzão, é um clichê que o povo gosta de assistir na Sessão da Tarde, inclusive nos jogos mesmo, né?
Ah, sim, mas... é pra galera, assim, ah, eu curto Indiana Jones, eu gostei do filme do Tomb Raider, uhum. Eu gosto de jogar Tomb Raider, gosto de jogar... É, os jogos de caça ao tesouro. Cara, você vai assistir, você vai, se divertir. É pra mim.
Acho que esse é o intuito. A diversão tem que vir em primeiro lugar. Porque às vezes o pessoal... Que, eu sei que Indiana Jones, ele é um marco pra história dos filmes, assim, de descoberta, assim. É tipo a revolução que Pirata dos Caribe fez na época. Na Indiana Jones, ele é uma coisa, assim, que tem uma fanbase enorme.
É única, né?
É enorme. É um filme bom pra caramba, primeiro, né? Sabe contar uma história... Que é clichê, mas de uma forma muito boa, maravilhosa.
Sim.
Né? E é o que acontece com, inclusive, os Uncharted e os games. Eles contam uma história clichê de caça ao tesouro? Contam.
De uma forma muito
Mas
foda.
A Naughty Dog faz com aquilo ali tem um coração que é único. Né? Não é uma coisa assim, você... Ah, tá, beleza, é mais um.
Sim.
É igual o Lara Croft, Tomb Raider, né? Os jogos. Ele é um jogo clichê, que a Lara tem que ficar atrás do segredinho e tal.
Mas,
mas
o jeito
é muito
que
gostoso
é contado.
De jogar. É bem feito, os puzzles são legais.
Inclusive
são
os novos Tomb Raiders que fez o reboot lá, muito bom.
Nossa, bom demais,
muito bom,
cara. Bom demais.
E é isso. E às vezes as pessoas acham que... Uma coisa que eu tenho em mente, assim, às vezes as pessoas acham que... Ah, vai ser um filme de game, tem que fazer uma revolução. Nossa, tem que ser
Nossa,
incrível.
Nossa, é verdade, cara.
Tem que ser 100% no Rotten Tomato, tem que ser 10 no IMDB. Cara, não tem que ser assim. Tem que ser um filme divertido. Tu foi no cinema, se sentiu que o teu dinheiro valeu a pena, você deu risada, você se divertiu, você não viu o tempo passar, você gostou da experiência, pronto, acabou.
Não precisa ser.
E o filme assim. Faz realmente isso que o Bruno falou, você não vê o tempo passar, tem filme de 1h20, que você fica, você vai assistir no cinema, você fica sentado, passa 20 minutos, parece que você tá 1 hora, você fica incomodado na poltrona, você fica querendo levantar, parece que você fica arrumando uma desculpa pra ir fora do cinema, fazer alguma coisa.
Sim,
e o Uncharted é um filme de 2 horas e parece que passa meia hora. É muito rápido o filme. É muito... Ele te envolve no filme. Passa muito rápido.
Ele tem um ritmo bom.
Ele tem um ritmo legal.
Ele tem um ritmo muito bom. Ele tem, lógico, seus defeitos. Gente, a gente não tá falando que o filme é perfeito, tá? O filme é legal, é divertido. Ele é longe de ser perfeito. Ele tem muitas incongruências, tem muitos errinhos ali. São umas coisas que é meio bobinho.
É, umas questões de história, assim, que você fica meio... tipo, por exemplo... não é necessariamente um problema, mas foi um problema para mim. Que é... Eles estão lá com as cruzes. Eles estão lá, mó rolê, lá, catedral... Pá, enfia a chave, gira, coisa, qual que é o lado, não sei o que lá, quase que eu morri, pá, desce, céu, inferno, sei o que lá, desce pro inferno, coisa. Tô numa balada.
Tipo,
mas todo mundo já tem acesso a esse lugar?
Nossa, né? Sim.
Mó rolê, mas todo mundo já tá aqui, pô.
Eu imagino.
Tipo,
eu
até entendo que o filme fez de... Obviamente de propósito, porque, pá, tipo...
Mistérios, eles não sabiam.
É um lugar que foi dominado pela galera e virou uma balada, coisa. Só que depois, do nada, os seguranças da guria lá apareceu lá. Caralho, nem tá sendo um GPS dentro no cu? Não é possível, mano.
O Sullivan, a gente até entende, porque eles estavam conectados pelo celular e eles falaram...
Cara, e que conexão! Porque o maluco tá em cima da catedral.
É do operador, tá
né? Pariu! O GPS funciona.
Exatamente. No final do filme também, lá no meio da... na puta que pariu, em outra...
No meio do mar!
No meio do mar, numa ilha, sabe lá onde, o cara lá com o GPS e internet funcionando, beleza.
Suave.
E nessa cena aí da balada, tem, dá pra entender que eles estão com GPS, tipo, vai seguindo, beleza. Mas do nada o segurança aparece lá, tipo, como se eles tivessem acesso ao GPS também.
Tipo assim, o segurança desceu as escadas, tá ligado?
Ou tipo, chave,
não, deixa eu olhar aquela balada.
Vamos procurar ele. Onde? Ah. Vamos nessa balada aqui.
Ali, acho que ele vai estar ali. Ele tem cara de moleque que gosta de beber. Vai, vamos lá na frente.
Sim, mano.
E eles chegam lá, eles não dão uma olhada e vão embora. Eles olham mesmo. Eles ficam meia hora lá olhando, assim, olhando para um lado, olhando para outro, procurando os dois que tá lá no meio.
Vamos se disfarçar, eles falam.
Tendo a certeza de que eles estão lá.
Solta a mochila e
Eles não estão procurando aleatórios. Os seguranças têm a certeza de que eles estão lá.
Exatamente. É um negócio que não faz sentido, né? Tipo, você tá numa catedral. É uma coisa que, pra alguns, já é desconfiança que o tesouro já tá escondido lá, ou o segredo de alguma coisa. De repente, eu fico imaginando, tipo, pô, uma, os caras em, sei lá, 1920, assim, explorando a catedral, achou, assim, nossa, um lugar que, ó, sei lá, meio arcaico, né, escrito um inferno. Vamos fazer uma balada foda aqui dentro. Nossa, vai ser muito louco.
Mano, imagina.
Não, se tivesse uma balada.
Um inferno embaixo da igreja, cara.
Vou fazer uma balada, uma boate foda.
O cara é um gênio que abriu essa balada.
Mano, sim. O cara deve estar tá rico.
Mas uma outra incongruência que eu acho, assim, que é o roteiro sendo relaxado, sendo preguiçoso, né? É o Nathan resolvendo os bagulhos, assim, ó. Plá! Resolvi. Sem, assim, sim. Só resolve. Ele só resolve.
Não, é, isso, desculpa, cara, que o filme dá, que o Nathan, ele é o...
Ele é o Batman,
ele é o Batman, né? E, tipo, ele é o professor, ele é o inventor da história, né? Porque ele sabe tudo também, né?
Ele sabe tudo.
Ele é o nerd da cadeira.
Ele é tipo Deus na história. Ele sabe tudo o que aconteceu, ele pega as coisas, ele faz, ele acha as coisas sozinho, né? Sim, não tem uma busca ali. E é tudo na cara. É impressionante.
É, tipo, sempre procura alguma coisa. Coisa aí, ó, tem um símbolo aqui, ó.
Exatamente. Achei, tipo assim, tô com uma cruz desse tamanho na mão, assim, que é uma chave. Ah, vou procurar onde que eu posso encaixar isso aqui. Ele olha pro lado, assim, tem um puta de uma fechadura, assim, na parede. É,
tá enfiado. Né? Será que é aí?
Será que é ali?
Eles olham sempre direto
na fechadura.
Ah, o primeiro lugar que eles olham é lá.
Toma, é ali.
Os caras, os arqueólogos na vida real ficam décadas pra descobrir.
Eu sei que o roteiro tem que ser uma coisa dinâmica, que não pode ficar preso num puzzle ali, igual a gente fica no game, que a gente precisava até antigamente pegar a revistinha pra ler, né, vendo tutorial no YouTube. Lógico, não vai ter isso, tem que ser uma coisa mais dinâmica. Mas, pô, dá uma dificultada, né? Não parece que... não é, o jogo, no Uncharted, ele dá essa recompensa de você ir seguindo as coisas, você conseguir descobrir alguma coisa. Você se sente recompensado de descobrir um puzzle, que às vezes é difícil pra caramba o puzzle. E ele te dá essa sensação de recompensa depois. O filme não. O filme não te dá essa sensação de recompensa. Parece que as coisas vêm muito fácil pra todo mundo. Dá certo rapidinho ali, deu certo.
É, o filme me dá muita impressão de que, tipo, pô, tô chegando. Tem um enigma, resolvi. Pô, mas não era aqui. Então vou pra lá. Pô, tô chegando, tem um enigma. Mas resolvi, não era aqui. Não.
Tipo,
tipo, parece muito isso aí. E também, só comentando, esse filme me parece, sabe o quê? Aquele meme lá que o povo tá sentado numa igreja, daí o outro tá apontando, daí o outro tá apontando,
Exatamente.
E um tá de sniper olhando pra todo mundo.
Aqui, ó. Todo mundo é traíra nesse filme,
né, cara?
Todo mundo é traíra.
Não pode confiar em ninguém.
Falando em traíra aqui, a gente tem que comentar sobre o vilão do filme, né?
Putz, mano.
A gente tem que comentar sobre o vilão.
A gente tem dois vilões, né? A gente tem o Antônio Bandeiras interpretando um cara lá que eu esqueci o nome.
Santiago Monte.
Monte Carlo. E a moça lá, que eu esqueci o nome, que era a namoradinha do Sully. Como é que você lembra o nome dela? Eu não lembro também o nome da personagem.
Não lembro.
Do Sully?
É, aquela moça.
Aquela moça
com cabelo curtinho. Que cortou o cabelo.
O Jafa tentou fazer
o Jafa identificar
o Bruno já na cabeça.
Mas...
Não, a Chloe é outra. A Chloe é a que tentou quase ser um par romântico com o Drake no primeiro filme.
Exatamente. E aí tem esses dois vilões aí, cara. Porra, Antônio Bandeiras, ele é foda. Antônio Bandeiras é um ator legal. Ele é carismático, ele é um bom ator. Ator latino, foda. Tem filmes muito legais que eu gosto muito, tipo Zorro, a lenda do Zorro que ele fez.
Mano.
Que eu acho foda pra caralho. Ele fez o pai dos pequenos espiões.
É verdade.
Na época. Uma época ele fez. Então ele tem, assim, filmes que a gente tem no coração. Pode não ser os melhores filmes do mundo, mas são filmes legais que a gente tem no coração. Ele é muito mal aproveitado.
Ah, cara, o Hollywood tá esquecendo do Antônio Bandeiras,
mano,
né?
Os caras não sabem escrever vilão mais, mano.
Ele esquece, né?
Ele fala assim, não sei o quê.
Porque eu sou espanhol. Os caras mandando um e-mail pro Antônio Bandeiras, assim, ó, esse cara precisa de um vilão espanhol bosta.
Eu escolho.
Tiver um vilão horrível, daí depois...
Beba, Kiko.
comigo.
Que eu vou, vamos cantar minha vitória.
Vamos cantar a vitória, porque Jota trará no, novamente.
La honra
de la honra de minha família. Aí a moça morreu. Corta o pescoço dele. É. Só que, tipo assim, esse filme é outra coisa engraçada. Ele é muito family friendly.
Exatamente.
Né? Porque o Uncharted é o Drake sendo um soldado matando centenas de pessoas.
Sim,
ele, aquele... tipo assim, ele faz a rapa, ele mata... Acho que em cada jogo ele deve matar umas 200 pessoas pra mais.
Sim.
Uns 200 personagens pra mais, uns 200 bonequinhos.
É o que acontece em todo jogo, né? Exércitos, não sei o quê,
ele
sei o que,
ele mata gente com metralhadora, com granada, com faca, com garrafada, com tijolada, com porrada, ele estrangula a pessoa. O Drake é maluco, ele é quase um psicopata.
E sangue, né?
E sangue. E nesse filme, mano, a moça pega um carambite, velho, que é aquela faquinha que você coloca assim na mão assim, é muito usada no Krav Maga, inclusive, defesa pessoal e tal, principalmente em Israel. Ela corta a garganta do Antônio Bandeiras, essa moça que eu esqueci o nome, que é a vilã, e tipo assim, faz um risco no pescoço. Ô, mano, aquilo ali, se ela tivesse cortado de verdade, tinha voado sangue do outro lado da sala.
Ia estar que nem a cena lá do Gustavo Fring, lá do Breaking Bad.
Sim, exatamente. Tinha jorrado sangue. Tinha...
É, do jeito que foi, parece que fez, tipo,
cara, parece
só
que cortou
arranhão.
Só em cima da pele.
Deixa eu pintar teu pescoço.
Não, parece
vermelho.
Parece que o Antônio Bandeiras falou, tipo, ó, tá vendo essa faca?
Cansei.
Se você não tomar cuidado aqui, ó... Oh, caralho,
aqueles arranhão que você passa água, saiu vermelho e pronto.
Exato. Assim, eu acho que é um dos problemas desse filme. Ele querer ser muito family friendly pra uma coisa que não é tanto nos jogos. Eu não acho isso ruim.
Não.
Mas nesse momento eu achei estranho. Assim, não que a ação do filme seja ruim. Ela é legal, bem coreografada e tal. Mas esse momento em específico eu fiquei, não é possível. Ela passou um carambite no pescoço do cara. E o cara só fez tipo... E saiu um risquinho de sangue aqui. Sendo que ia fazer... Ia voar sangue pra todo lado.
Nem escorreu o sangue.
Nem escorreu o sangue. Saiu um risquinho. Parecia Dragon Ball. Que o Goku corta o braço, assim, escorre uma filetinha de sangue.
O filme é bem censurado, assim, né? Tipo, não tem sangue nem nada.
Então, a gente tem o Antônio Bandeiras, que é muito mal aproveitado, porra. Podia ter sido um vilão melhor, não tem fala. É esquecível. Não...
Ele só tá lá pra ser espanhol.
Ele só tá
pra
lá
falar espanhol.
Pra falar que tem o Antônio Bandeiras no filme.
Pra quem não assistiu o filme, a gente... Quem quer dar um breve resumo aí do vilão?
Então, o breve resumo do vilão. É uma família que era muito rica. Basicamente, era uma família que herdou herança de gerações e gerações, em herança que eles conseguiram através de guerras, de subjugação de povos, etc. E aconteceu algum BO que ele perdeu essa riqueza, ou parte dessa riqueza,
esse tesouro
pro pessoal que o Drake
não
tá
é explicado
lá.
Muito bem, só mostra que o pai do Antônio Bandeira te doar.
Aí o pai
doar tudo, daí
ele
o Antônio
tudo.
Não.
Aí ele,
não quero. Aí você entende só isso.
É isso.
Que ele quer tipo assim, dinheiro e trazer a honra à família
aí. O pai, meio que o que dá a entender é que parece uma revista, assim, na capa da revista, o pai do Antônio Bandeiras, né, que é um senhor lá, que eu não sei o nome dele, não lembro direito, ele quer doar toda a fortuna da família pra tentar reparar, fazer uma reparação histórica da dor e sofrimento que eles causaram às outras pessoas, né? E o Antônio Bandeiras fica, não, é pai, você acha que isso vai desfazer o sangue que a gente derramou pra conquistar e não sei o quê? O pai dele tá tipo, caralho, mano, eu não posso ser velho e tomar minhas decisões em paz.
É, tipo, inclusive tem uma cena lá que ele fala, lá que ele tá conversando com o pai dele. Ele fala, tipo, não, pai, nosso tesouro é valioso, né? Ele fala, não, nosso sangue é valioso, né? Então, tipo assim, ele tá cansado, mano. Ele não quer mais correr atrás desse tesouro.
Chega,
deixa ele
tipo,
lá,
dinheiro,
mano.
Dinheiro.
É.
Dinheiro. Que sou ganancioso.
É. Aí chega o momento decisivo que o Antônio Bandeiras decide matar o pai dele, que ele fala, padre, é verdade que não confias em mim?
Nele eu confio.
Só confio em Deus.
É. Muito boa essa frase, é muito boa.
Aí o Antônio Bandeiras falou, não, então foda-se. Não,
será que aquilo, será que inclusive que ele fala no carro é um trocadilho ali com a oração? Porque ele, perdoe-me, pai. Aí ele me mata assim, será que...
Ah, isso deve ser.
Perdoe-me.
Mas então, alguma coisa, uma frasezinha, beleza. É o problema de vilão esquecível que não é bem escrito, mano. Ele não é...
Aí ele só fez isso e depois faleceu, foi traído pela guria.
Pela mulher lá, morreu totalmente do nada. Tentaram fazer um plot twist, mas...
E tipo, Aí a gente pensa assim também. Se a gente só apagasse ele, o pai dele, a família dele, e botasse só a mulher lá, vilã, que quer ir atrás do tesouro, não ia mudar mais nada.
Exatamente. Não ia mudar nada. É tipo... O Indiana Jones devolveu o tesouro lá do primeiro filme.
Tipo, existiu o Indiana Jones, é irrelevante
o filme. Só porque ele podia ter pegado o tesouro e levado no museu e acabava o filme.
É, chega, mano. Mas assim, basicamente, a família do Santiago é uma família já bem antiga que deixou guardado esse tesouro, né? Que eles, no filme eles deixam pista, não sei o que lá. Só que, ah, te enganei, filha da puta, aqui é o mapa, não é o tesouro não. E é o tesouro, inclusive, que o Nathan e o Sully estão atrás.
Que é o tesouro do Magalhães.
Exatamente.
Do Magalhães.
É o tesouro do Magalhães, porque... Você quer contar?
Não, pode contar.
Porque tem o mapa lá, né, que... Inclusive na parte que o Drake e o Sam, né, que eles ainda estão meio...
Jovens
e tal. Ele mostra o mapa e aí é aquela história de irmão mais velho, né? Então, Drake... Esse aqui é o mapa de... E, nossa, tem um tesouro aqui. A gente está perdido, pode ser encontrado. É, nada que está perdido não pode ser encontrado.
É aquela clássica cena lá que você sabe que é isso que eles vão fazer daqui a alguns anos.
A gente precisa ir atrás desse tesouro, não sei o quê. E o menino em brilho, ah,
caralho,
meu irmão é muito foda. Você é igual
ele.
Não pensa
que meu irmão
é
um criminoso procurado em seu estado.
Entendeu? E aí ele cresce, né? Quando eles estão jovens lá, o irmão dele foge, fala que vai voltar, não sei o quê. E ele fica ainda com essa ideia na cabeça, né? Tipo, pô, eu queria ir atrás de tesouro, mas meu irmão já foi, tava só mandando carta. Pra mim, meu irmão morreu. E aí é onde entra o Sully, né? Então, e aí, filhote, você vai querer...
Aí entra o Sully, que fala que conhecia o Sam.
Exatamente.
E fala,
que eles trabalhavam
vamos atrás do tesouro do Magalhães, que aí a gente encontra o Sam. Daí o Drake foi lá, então vamos, supimpa, pegou a mochila e partiu pra Barcelona.
Partiu pras aventuras mirabolantes de uma turminha do barulho.
Opa!
E por aí vai. Falando agora sobre as cenas de ação, que é o grande...
Chamariz, né?
É o grande Chan do filme.
Não seria um Chartered se não tivesse.
Não seria um Chartered se não tivesse grande cena de ação.
Exatamente.
E a gente tem duas grandes cenas de ação, que é a cena do avião, referências a Uncharted 3.
Que os caras botarem tudo quanto é trailer, isso?
Que, pelo amor de Deus, quando eu vi a cena do filme, eu já sabia tudo. Porque tem o trailer, tendo coisa... Começou o filme com essa cena.
Voltou no meio do filme depois, explicando, só que...
E usaram essa cena pra tudo, né?
Mas mostrou de novo...
Aí vai lá, eles estão tretando. Aí aparece a cena lá que apareceu no trailer lá, que é o Drake conseguiu subir no avião. Só que aí vem um carro vermelho e pau nele. E ele cai sem paraquedas e sem nada no ar. Aí você fica, porra, como é que eles vão...
Como é que ele vai salvar?
Salvar agora.
E a solução foi meio parecida com a do jogo. Foi meio parecido com a do jogo.
Só que no jogo ele consegue o paraquedas. E aí ele se prende no bagulho depois.
Na caixa, depois,
e abre o negócio da caixa.
É, no filme... Ele tá preso no carro, tá segurando no carro, tá junto com a Chloe, que a Chloe tava no carro, que a Chloe dirigiu pra ir embora. Que, meu Deus, eu comentei isso com o Bruno. A estratégia da Chloe, na hora foi... Eu falei, não é possível que ela pensou nisso.
Mano.
Ela tava lá dentro do avião, tomando tiro.
Sim.
Daí, olha, tem um carro, tem umas caixas com uns paraquedas nas caixas pra sair, tipo supply drop. O airdrop, não sei o que lá. E se?
Análise.
Pode dar bom. E se eu entrar
no carro e ao mesmo tempo que o carro tá caindo, as caixas também caírem, eu sair do carro no ar e pular no ar...
De paraquedas?
Sem paraquedas.
Ela tava com paraquedas.
Ela tava sem. Pular sem paraquedas...
Ela tava só com o mapa nas costas, não era?
Sem paraquedas, pra tentar chegar nessas caixas de airdrop...
Caralho,
aí eu puxo o paraquedas do airdrop. Porra, por que não?
Eu não tinha pensado que ela tava sem. Pra mim, ela tinha pegado o paraquedas.
Não, ela só olhou.
Não, ela só viu os paraquedas, que são os paraquedas do airdrop, né?
Ah, pra mim que ela tava com o paraquedas nas costas.
Aí ela pensa tudo isso e ela não pensa na outra possibilidade, que é morrer.
Não dá certo.
Não, porque vai funcionar, né? Eu caio com o carro no ar, saio do carro no ar.
Eu já vi o Drake fazer isso no jogo, por que eu não posso fazer na vida real?
Se tudo isso der alguma coisinha errada, é morte. Mas, vamos lá.
O Drake faz o quê? O Drake copia a Chloe, ele também pula do carro. em direção da caixa do supply drop, se agarra e os dois puxam o PQD. A caixa cai no mar.
Cai no mar. É isso.
Mas aí tem um detalhe, né? Ele faz isso porque é a única alternativa, porque ele foi atropelado. É. Ele tava tentando
subir. Ele não teve essa ideia mirabolante, segurando aqui no avião.
Tava tentando subir num avião e do nada ele é atropelado. Ele foi atropelado.
Uma ideia idiota. Porque eles estavam. Tava ele e o Sully no avião. Aí tava as mulheres lá, a mulher lá, vilã, junto com os capangas dela, depois de ter matado o Antônio Bandeiras, procurando a Chloe. Porque a Chloe trabalhava também pro Antônio Bandeiras no filme. Tem essa reviravolta do... É o plot no filme. E aí, o Sully fala, olha, fica quietinho, a gente pega o paraquedas e vaza. E ele fala...
Eles já estavam com o mapa.
Era só pular do paraquedas e vazar. Aí ele fala assim, não faça nada idiota, Drake. Não vai falar com ela, não vai tentar peitar que vai dar merda. O que que o Drake faz? Você matou meu irmão, fulana? Que não sei o quê?
Ele simplesmente aparece. Você matou meu irmão, né, filha da puta? Agora
foi você, não sei o quê? E aí ele tem a sublime ideia de puxar a corda do supply drop sem proteção nenhuma.
O cara é muito vida louca, velho.
Quase morreu.
Quase morreu.
Sendo que ele podia ter stealth do avião, cair lá, ninguém ia achar eles.
Sim, engraçado é a reação do Sully, né? Tipo, faz nada não. Aí ele desaparece assim, puta que pariu. Ele fez a merda, o Sully. Ah, foda-se.
Ele tava no avião já ainda, né? E puxou o paraquedas. O paraquedas abriu, deu um puxão nele. Sim. Tchau.
E ele foi embora.
Aliás, contexto dessa cena de ação, né? Que é uma das melhores do filme. A Chloe e o Nathan... Consegue achar o mapa, né? Escondido lá, depois de tanto caçar com as chaves de cruz e tal, não sei o quê. Eles conseguem achar o lugar onde eles achavam que era o tesouro, né? Mas eles acham lá umas urnas de sal, né? Umas urnas de sal. E falam, não é aqui que tá o tesouro? E as urnas quebra, despeja tudo o sal no chão e o Nathan acha... O Drake acha, vou ficar chamando de Drake, né? O Drake acha o mapa, o rolinho de mapa no chão. Que é intacto. Intacto, exatamente. Que é onde revela a localização do tesouro, né? E aí, de repente, não é um plot twist, né? É uma traição mesmo. De repente, a Chloe, que tava com eles esse tempo todo, né? É aquela cena lá de que o Japa falou, aponta a arma, porque aponta a arma, que ela aponta a arma.
Todo mundo
aponta a arma e fala, passa o mapa aí, filha da puta. Agora que nós achou, vou levar isso aqui embora. Beleza, então toma aqui, ó. O que ele vai fazer, né? Aí ela devolve esse mapa lá pro Antônio Bandeiras, que é o vilão do filme. E ela supostamente tava trabalhando pro vilão. E aí eles, pô, então vamos atrás do tesouro, então. E o tesouro tava numa ilha que eles tinham que ir de avião e deixar aqueles drop lá. Os drop pra o exército que tava lá receber, né? E receber eles pra ir lá fazer isso. Suas aventuras na ilha e achar o tesouro. Esse é o contexto da cena, brevemente, assim, só pra explicar.
É uma cena bem dirigida, a ação é legal, né? A coreografia das lutas são boas, né? Ela não é uma coisa muito plástica, não é a Avatar, a lenda de Aang lá, que teve em 2000 não sei quando.
Ah, nem assisti esse filme.
Esse filme, que não é aquela coisa plástica, sabe? Um movimento meio que você vê que é coreografia. Ah, não, é bem bonitinho.
Sim.
É legal, é divertido de assistir. Né?
Sim, exatamente.
Só que é exatamente aí. São decisões burras que pessoas normais não tomariam. Né? Então, por exemplo, imagina eu, junto com um cara que é o Sully, já experiente no bagulho, ele fala, fica quieto, pega o paraquedas, pula e vaza. Eu vou lá querer essa satisfação com os caras que estão armados? Lógico que não.
Por que não?
Por que não, né? Lógico que não, você tá maluco.
Inclusive, eu assisti essa cena, eu parecia que eu tava assistindo aquela cena do Velozes Furiosos 7, que os caras pulam do avião, assim, uma paraquedas, vai funcionar, funciona. Mas aquela
mas
cena
lá, na pista,
essa cena foi real, não foi? No filme, do Velozes 7, tô falando.
Ah, não sei, José. Não... Aí eu tenho que perguntar pro especialista.
Na época, se não me engano, foi real, esses carros do paraquedas.
Mas é que o Uncharted, a galera tem que entender que é um filme... Na mesma vibe de Velozes Furiosos, que você tem que entrar na suspensão da descrença.
Exatamente.
Yeah.
Detalhe.
Você tem que acreditar que aquilo é possível. Tipo, é igual Velozes Furiosos. Ah, mas não pode acontecer. Não,
foda-se a lógica.
Tipo, tá, não pode mesmo, mas tipo, ficou legal visualmente, coisa.
Mano, você tá assistindo um filme, fictício, velho. O bagulho não vai funcionar na vida real mesmo, entendeu? Então você assiste como se fosse um filme.
Ah, porque tem que ser, porque depois, quando eles acham lá o Tesouro de Magalhães, são dois navios cheios de ouro.
O que, inclusive, é a referência ao final de Uncharted 4. Aquele naviozão, pá, Uncharted 4, que é quando eles encontram o tesouro de Every... Dois caras, né? O tesouro do Uncharted 4.
Eu não lembro o nome, mas sim.
É o tesouro do Uncharted 4.
Tomei spoiler. Mas beleza.
Você não zerou o Uncharted 4?
Não zerei, não zerei o 4.
Você sabia que eles encontraram o tesouro em algum momento?
Isso é evidente.
Tomei spoiler.
É, eu comecei jogando sabendo, óbvio.
Também tomei spoiler.
Eles acham, né? Eles acham... Esses navios lá, na verdade o Nathan acha, ele engana a Chloe lá, acha os navios, beleza. Achou os navios, ele e o Sunny chegaram lá, vamos pegar o tesouro e tal. Aí chega a vilã, porque que coincidentemente ela estava andando na beira da praia, ela estava olhando com o binóculo
que
assim.
Que a praia, ela deve ser assim, ó, porque, né, ela estava exatamente no mesmo, olhando no horizonte assim, e viu o Drake passando assim,
de barco.
Pior.
Tu lá. Ali, ó.
Não é que é ele?
Eu acho que eles podiam ter enxugado o filme em algum momento. É, enfim, não sei qual, mas em algum momento. E colocar um pouco mais de tempo pra eles mudarem a localização dessa outra coordenada que a bússola, né? As chaves formam a bússola. Que marca lá a localização. Eu acho que poderia ter sido mais longe do que era a outra. Porque se a vilã tava lá, é porque era a localização anterior. Que era a errada, né? Que era o enigma da chave lá, que era a bússola. E ela ter visto, diz que as duas localizações são muito perto.
É, tipo,
então,
não faz
eu
sentido.
Acho que eles podiam ter enxugado em algum. Pra tirar um pouco de tempo em alguma coisa. Talvez até no Antônio Bandeiras. Se eles tivessem tirado algumas coisas e colocado mais desenvolvimento nisso pra colocar. É, tipo, ser mais difícil
pra
do vilão chegar,
sentido,
alguma coisa...
Né? Porque, tipo assim, por exemplo, o Nathan, ele descobre onde tá essa localização no quarto do hotel que eles caíram, tipo, eles caíram no mar, ele
exatamente.
E a Chloe, né, ficaram lá boiando.
Depois do avião.
Que, inclusive, avião. Quando eles saem da praia, tem uma ceninha lá que estão saindo da praia, assim, tipo, e daí tem um... É tipo um hotelzinho, tem uma galerinha lá na praia, assim, sim. Tomando um solzinho. Daí o cara, que tava deitado, assim, na areia, falou...
Nossa,
ué, o que aconteceu com vocês? A gente caiu de um carro,
que
caiu de um avião e a gente aterrissou no mar dele. Já
beleza.
Aconteceu algo assim comigo. E sabe quem que é esse cara?
Quem que é esse cara?
Sabe quem que é? Sabe quem que é?
Sabe quem que é?
Ele é o Nathan Drake.
O dublador do Nathan Drake.
Tá falando sério?
Sério. Ele apareceu no set de filmagem, os caras devem ter botado ele no filme.
Não fazia ideia.
A piadinha, eu peguei na hora a referência, ele falou, isso aconteceu comigo. Eu falei, caramba, será que é o dublador? Porque eu não lembro agora, porque faz muito tempo que eu vi os vídeos do Uncharted de 4, ele é dublado, né? A dublagem, inclusive, é
sim.
Muito boa. Eu não lembrava certinho da voz do dublador. Mas eu olhei e falei, caralho, será que é? Aí eu puxei o celular, até o Japa viu, puxei o celular e falei, dublador Nathan Drake. Aí tava lá o cara que participava no set de filmagem e tal.
Sim,
então era
acha.
Ele, né?
Essa cena é depois que eles caem do avião lá,
eles saem
né?
Do mar,
eles
lá.
Caem, a caixa assim, aí de repente eles ficam assim, à deriva, no mar, assim,
e
beleza.
Por coincidência divina, ele tava perto de uma praia.
Opa!
De repente, Deus assim, quis.
Que deu pra assim, até nadar pra chegar lá.
Não, os caras... Tubarão não existe, né?
Nossa.
Cãibra não existe.
Ele tá no meio do mar, de repente os dois conversam, ó, fecha a mãozinha assim, ó. Vai uma hora nós tá na praia, entendeu?
Enfim, aí beleza. Achou lá os navios, o Drake achou, chegou a vilã, que por coincidência achou o Drake lá. É isso que eu falo que é relaxo e preguiça do roteiro.
Eu achei
tipo assim,
doado.
O vilão tá lá, ah, cadê os caras? A gente tem que procurar e não sei o quê. Aí ele olha assim pro mar, olha o Drake passando indo pro lugar lá.
É.
Tipo,
beleza?
Então ele tá indo pra lá, então pra lá que deve estar o tesouro. Ah, então eu vou pra lá também.
As casualidades do roteiro.
Ah, não, isso é muito, muito, muito estranho. Porque, tipo assim, se o vilão tivesse descoberto, tivesse tomado dele de alguma forma, coordenado e tal, e todo mundo tivesse tentando chegar lá de alguma forma, aí beleza. Agora o cara vê o maluco indo pra lá e seguir...
Sabe o que eles podiam ter feito? É porque, tipo, é que nem, por exemplo, Uncharted 4, que eu acho que tem mais ou menos disso, que é o Drake ainda atrás do tesouro e o vilão que contratou alguém pra ir também atrás do tesouro. Só que quem ele contratou é tão bom quanto o Drake. Só que
exatamente.
No filme ninguém é tão bom quanto o Drake.
Exatamente.
O Drake tá abençoado por um poder que chama o poder do protagonista.
É, então, é como podia sempre. Ter chamado alguém que, tipo, pensasse e, tipo, descobrisse como chegar lá. Tipo, ah, não sei o que... Mas onde será que o Drake tá?
Sim.
Daí vai pensar, alguém tipo, ele nível. Pegou alguma pista, sabe? Daí onde o Drake pode estar? Sei que lá, aí a gente descobre.
Seria legal.
Assim.
Seria
alguém a nível. Podia não... Nem precisava que ser um vilão do jogo, assim. Podia ser um vilão criado.
A própria mulher podia ser uma vilã a nível Drake.
Sim, ela podia ser.
Sim, cara, ela tinha jeito.
Se pensar, falar, não, pera, vamos pensar o bagulho certinho. Ela queria a chave, ela podia já estar entendendo.
Inclusive, ela foi contratada por isso, né?
Como ela foi contratada pra fazer
isso. Mas a Chloe se mostrou melhor, se mostrou superior.
Né? Não, se mostrou, se mostrou.
Não, assim, superior não, né? Porque a Chloe só o que fez foi trair,
então,
né?
Não, mas o roteiro do filme quis dizer que a Chloe se mostrou superior só porque ela chegou lá e enganou os caras. É. Só porque ela mentiu que ela era amiguinha dos caras. É isso, a moça que tava lá, ela tomou uma cadeirada do Sullivan naquela hora lá no começo do filme que eles lutaram, quase tomou um tiro.
É o vidro, né?
É o vidro, né? Que quebrou só a hora que ele jogou a moça
no vidro. Tomou tiro, tomou cadeirada, mas depois quando foi jogada a moça pelo vidro, o vidro se partiu.
Aí o vidro quebrou.
É, suave.
Enfim, e aí, cara, vem a cena de ação com esses barcos, né? Porque do nada brota um Cargo Bob lá do GTA, dois Cargo Bob, e eles pegam os navios que tava no meio de um lugar que não tinha nem como chegar com o helicóptero.
Eu falei sobre...
tinha muita selva em volta, não tinha como, mano, não tinha. Sinceramente, não tinha como.
Fora que será que aguentaria?
Então, é um navio...
O navio não se partiria ao meio? Não.
O navio tinha mais de 400 anos, mano, que era de 1600 o bagulho.
Eu tava comentando com a minha namorada na hora do filme, que eu falei, como que os navios chegou lá? Porque, pô, eles estão lá, tem um buraco em cima dos navios, quer dizer... Na terra, daria pra ver os navios. Não precisaria ir lá naquela caverna.
É isso que eu falo.
Aí...
Qual que é o sentido? Tipo, o cara assim. O cara assim, ele entra lá, nossa, dois barcão e tal. Que luz é essa? Eu tô buraco lá no teto, assim, é só aí... olhar pra baixo.
Ele chega lá com uma lancha.
Foda que era uma ilha habitada.
Exatamente.
Era uma ilha habitada.
Como que ninguém nunca descobriu? Nunca foi andando lá fazer uma descoberta. Ah, o fulano sumiu.
É.
Aí,
mano.
Cadê o fulano? O cara caiu lá embaixo.
O cara é só a caveirinha, assim,
ó. Eles chegam lá por uma caverna com uma lancha, né? O cara, ele vai nadando, chega nadando.
Então, é outra coisa que
navio.
Eu entendi.
E como que aqueles dois navios daquele tamanho chegou lá?
Então.
É verdade, né?
Entrou nesse buraco.
Então, cara, é uma coisa que eu me perguntei na hora.
Eu me perguntei.
Que esses navios?
Eles veio de helicóptero também e caiu.
De 400 anos.
Há 400 anos atrás, os caras tinham portal, tá ligado?
Porque, é verdade, tipo assim, como o navio entrou
porque
lá?
Porque o Nathan, ele chega nesse lugar, aí ele pula na água, porque ele se dá de cara com uma pedra, uma rocha, só que ele olha assim pro fundo, assim, da água, e ele vê a água brilhando, como se tivesse luz saindo de algum lugar.
Vou entrar, foda-se.
E aí ele entra. Ele entra nadando. O barco dele fica pra trás.
É.
A lancha dele. Como que a mulher chegou com a lancha pros amigos dela?
Ela teve uma explosão.
Pior, cara.
Porque ela entra...
Ela entra com a lancha.
Teve uma explosão. Ela explodiu...
Na parede?
É, não mostrou exatamente, mas o que faz o...
Eu não lembro dela explodindo.
O Sullivan, ele já tá lá no navio vendo os tesouros.
Eles arranjaram a explicação pra ela entrar, mas pro navio tá lá,
o navio já tá lá.
Antes dela entrar, o Sullivan já tá lá. Como?
Como que ele achou?
Mas o Sully chegou depois. Por causa da
localização.
Mas o Sully chegou depois.
Tá, aí. Beleza.
Incrivelmente, aí, logo depois.
Logo depois. Chegou, óbvio. Tipo, ele chegou no laboratório do Sully, assim, nas costas dele.
Aí ele chega, o Sully tá lá. Aí tá os dois conversando lá, vendo as coisas do tesouro. Aí do nada você escuta, eles não dão atenção. O filme não dá atenção pra explosão. Mas tem o barulho de uma explosão e eles chegam, a vilã chega com as lanchas. Só que...
E o mistério do navio?
Pô, são pedras. Vai desmoronar, vai... Tem muita coisa pra acontecer numa caverna com uma explosão.
Cara, não faz o menor sentido. Sim. E outra... Por que você precisa de um cargo bob, velho? Pra tirar
quê?
O barco?
Pra
era
quê,
só você
mano?
Puxar. Ou você puxava o barco de volta pra água de alguma forma. Ou você deixava o barco lá, trazia mais barco, mais lancha pra pegar o ouro e vazava.
Quase, deixa.
Não, quero um cargo bob. Foda-se. Pega dois cargo bob.
É porque, pelo que eu entendi, eles queriam vender os barcos também.
Não, tinha.
É, mas aí também não dá pra saber. Tipo, talvez eles podem ter pensado, e se o barco tiver furado, não sei o que lá.
Se o barco tá furado, como é que ele chegou lá?
Leva o ouro antes, né?
Não, né, porra? Mas depois de 400 anos pode ter um buraco, né?
É, foi o que aconteceu. Depois colocou ele na água, né? Ele...
Não, mas aí
aconteceu muita coisa antes.
É, exatamente.
Porque esse barco, ele era imortal até entrar na água, né? Porque, meu Deus, bateu aqui, bateu não, ali, bateu barco com barco e o barco firmão.
O barco bate na parede, o barco bate nas rochas, assim, que tem...
Bate em outro barco.
Bate um barco no outro.
A ponta do barco bate no outro, faz só um buraquinho lá nas
O barco tá chacoalhando a, sei lá, 150 km/h no helicóptero pra mais, eu acho, deve ser bem mais. Chacoalhando pra caralho, as correntes, as putas das correntes segurando. Como que aquele treino estourou, mano? E foi só um pedaço de barco pra todo mundo é lado.
Não, e como
mano,
que...
Uma madeira resiste tudo
sei
isso.
Lá, e como que só do helicóptero não jogar assim, o peso não vai puxando o helicóptero.
É, no helicóptero tipo, devia estar se mexendo, o Nathan devia fazer assim. Ó, né?
Só voava só.
É, só vai embora.
E aí as...
Mas assim, tipo, é que nem aquele novo papo, né? É porque é legal. Quem que não queria ver uma batalha naval sendo com um navio sendo carregados por dois helicópteros?
Inclusive, ele usa o canhão do navio, acerta o canhão, helicóptero.
O outro barco chega perto do outro, aí chega os caras pulando o navio. Daí vira uma luta pirata.
É.
Uhum. É legal de ver. Mas, tipo, é
são coisas
totalmente...
Que... São coisas que, querendo ou não, abaixam um pouco a nota do filme,
não,
né?
Que porque eu acho que abaixa, porque eu acho assim... É legal ter essas cenas de ação que a gente só veria em jogo, num filme? É, porque é bonito de ver, é legal de assistir, é divertido, você se diverte, porque tem piadoca no meio, as cenas de ação são bem coreografadas, as lutas e tal, tal, tal. Só que o problema são as decisões da história pra chegar nesse ponto. Esse que é o problema. Porque enquanto você tá anestesiado pela cena, você não tá pensando no que aconteceu antes pra chegar ali. Aí depois que você sai do cinema, você começa a refletir sobre a história. Você fala, caralho, essa cena é legal, mas e o filme em si? Né? Aí você começa a pensar na história. Você fala, caralho, mas que porra que eu assisti?
Por que o Drake fez isso? Mas como é que tava lá?
Tão fácil assim, de coisa? A moça lá, não, tem uma hora que ele e a Chloe estão dentro de um lugar lá que tá enchendo de água. Ele fala, não, a moça fala, não, ó... E olha que ela, os caras falavam que ela era mais braba que o Sully, né? Ela era casca grossa, não sei o quê. Não, vai dar certo, não vai conseguir, não vai arrumar um jeito de sair. Não arrumaram. Ela tá, 3 segundos depois dela falar que ia dar um jeito, ela tá lá, quase desmaiando.
A gente consegue.
Ela afogando.
A gente consegue, tipo, ela falando que você vai ter que fazer, se você faz isso, senão você morre. Respira.
Aí, a moça lá.
É, a próxima cena é ela. Pô, belo plano, né? Tipo, vamos fazer... Você tem que fazer isso pra sobreviver. Respira.
Exatamente. Então, assim, essa decisão de roteiro... Essa coisa preguiçosa. É o problema de ter um milhão de roteiristas. Acho que teve 7 roteiristas.
Eu não sei quantos roteiristas teve.
7 roteiristas.
Mas é aquele bagulho, né? Tipo, é casualidades do roteiro. Tipo, acontece porque o roteiro quer que aconteça. Tipo, vamos nos dividir. Eu fico com metade, depois que eles abrem a chave lá principal da matriz lá, levanto coisas, usando as duas chaves ao mesmo tempo. Não, vamos nos dividir, você leva a chave aqui, eu levo a outra. E se eu precisar das duas? Porque, como
cara,
é que você sabe que não vai precisar?
E aí?
Não, você leva.
É a mesma coisa, de jogo do Resident Evil, por exemplo, descartar essa chave?
Sim.
Daí eu descarto. Mas eu só precisava dessa chave.
É por isso que eu sempre guardei essa chave também.
Boa, é bom que pelo menos agora eles colocaram um negócio que só aparece pra descartar quando você realmente não precisa mais.
É, quando realmente.
Mas isso aí é meio meme também, porque eu acho que não podia ter esse negócio. Facilidade
é verdade.
Pro jovem de dança, jogo na tarde.
Já aconteceu de descartar uma chave nos primeiros.
Precisava da chave.
Que pariu.
Aquela chave do...
Essas paradinhas assim que deixa o roteiro meio...
Dá a impressão que eles escreveram o roteiro em tópicos e aí foram linkando esses tópicos.
É, tipo, a gente precisa disso, precisamos de um achado, precisamos de uma traição, cena de ação top.
Sim, é
traição,
tipo isso.
A gente precisa de referência pro Uncharted 3, pro 2, pro 4... O que mais nós precisamos?
Traição. Uma cena aqui, traição.
Ah, vamos pegar a caracterização, porque o Drake, ele tem o coldre nele, né? O cara que
tem
ID, né? Ah, ele tá brigando com o cara, ele briga com o cara e dá uma de Jack Chan, dá uma porrada na cara do cara, o cara cai no mar e ele pega o coldre do cara e veste, assim,
nossa,
foda-se. É assim que eu caracterizei.
É tipo isso, é isso. Não
explica nada, foda-se.
Aqui.
É legal a cena dele pegar o coldre desse jeito?
É legal.
Que fizeram na hora é legal. Mas sei lá.
Sim.
É, o jogo... um carinho maior.
Sim, o jogo tem um servicezinho assim pra quem já jogou, né? Essas
por exemplo,
assim,
se fosse o coldre do Sam, porque o Sam lá no filme eles falam que o Sam morreu.
Mas depois a gente descobre no plot, lá no final.
É, na pós-crédito.
Na pós-crédito que o Sam tá preso, igual ele tava no, no jogo.
E ele
no
continua mandando as cartinhas
as
lá
pro Drake.
Sim.
Pro Nathan, né? E assim, podia ser uma... Falar assim, ah, olha, a única coisa que sobrou do seu irmão, que da época que eu conhecia ele, por exemplo, o Sully, foi esse coldre. Aí ele vestiu o coldre e falava, cara, é o coldre do meu irmão. Podia ser um negócio assim, sabe?
Um coldre mais simbólico.
É, assim. Mais simbólico. Mas ele só pegou e foda-se.
É, tipo, falando nas cartas do irmão, é outra coisa que é, tipo... É casualidades do roteiro, que é o Drake tá lá pensando assim, onde será que é, então? Ele tá com o mapa lá. Daí ele pega a carta do irmão...
É. Vai funcionar, ué.
Aquilo que você não achou pode ser encontrado. Ele lê assim na frase do irmão dele. Caralho, o mundo... ele fazia isso quando nós era pequeno. É. Aí ele põe o fogo, ele não pensou nisso antes. Tá
tipo, o mundo que você não visitou, mas vai visitar alguma coisa. Eu acharia muito mais legal.
Aí, só pra galera que não viu, ele bota um foguinho embaixo da carta assim e aparece uma mensagem escondida. Porque, porra, Sam, por que você não me contou antes?
Por que você não mandou?
Por que você não mandou uma carta escrita?
Ai.
É ali.
Eu acho que seria muito mais legal se, tipo, fosse um pedaço de uma mensagem em cada foto que ele mandou.
Seria legal.
Seria mais...
Uma mensagem...
Tipo, ele daria uma atenção a mais no negócio, porque, tipo, cada foto que ele vai pegar, ele não lembra a ordem que ele mandou, que ele recebeu as fotos, aí vai formando a frase, uma palavra que outra ali, eu acho que daria uma atenção a mais.
Seria um puzzle bacana, um puzzle rapidinho pra você resolver, mas que é legal e não é um negócio assim, pá, todo mundo ia pensar de plano. Sim. Agora lá...
É porque, tipo assim, é porque as cartas, quem tem mesmo é o Drake, né? Então, assim, ele tem as... Pode ser que alguém pegue, assim, mas, por exemplo, ele tá mandando as cartas pro Drake resolver o puzzle lá. Então, é uma coisa que provavelmente só ele vai ter no filme. Então, se ele juntar aqui um negócio assim das fotinhas, manda, ó, três fotos igual, o que ele faz as três fotos iguais?
É que assim também. O filme não mostrou em nenhum momento que as cartas podiam estar sendo... rastreadas ou vigiadas. Então eu fico nessa. Por que você não me contou logo de cara antes, cara? Você vai me dar um puzzle, pô.
Exatamente.
Porra. Conta logo antes. Mas enfim, né? Tipo, são coisinhas pra deixar o filme legal.
O que poderia ser é porque ele tá preso. Então, às vezes, os caras podem pegar a carta e ler a carta.
A gente não mostra nada disso no filme.
Não mostra que os caras pegam a carta pra ler, nem nada disso. Então é meio estranho nessa parte. Mas e aí, o que vocês acharam no geral do filme?
Parecer do filme.
Cara.
É um filme legal de assistir. É um filme que te entretém. Mas é só mais um no cinema.
Exatamente.
É só mais um, não tem mais nada de especial. Pra galera que gosta do jogo, vale a pena assistir. Porque é um filme legal. Pra galera que não jogou nada, eu não sei se eu pagaria pra no cinema.
Acho que vai sair nos streams, não vai?
Eu assistiria em casa.
No cinema não, eu acho que é realmente.
Aquela pessoa que tá interessada em ir no cinema, eu vou no cinema, mas não sei o que tá passando, chega lá, tem Uncharted, ela vai se satisfazer
com o
filme.
Sim, ela vai gostar do filme.
É, porque é igual a gente falou no começo, é um filme bem Sessão da Tarde, é bem divertido de você assistir, ele te entretém, ele faz o tempo passar de uma maneira leve. É um filme leve, ele não é aquele filme profundo, que tem uma história foda, ele não é um Piratas do Caribe 1, ele não é um Indiana Jones, ele é só, igual o Gustavo falou, ele é só mais um filme ali de ação genérico, que não tem uma alma, sabe? Porque, tipo assim, os jogos... eles têm a alma de Uncharted, né? Você sente que você tá jogando Uncharted. Você sente o peso da responsabilidade do Drake, das ações, da construção dele, do Sully. Lógico, isso é desenvolvido em quatro jogos, mais as historinhas em quadrinhos, livros, etc.
E os extras, né? Também.
Mas é um filme que eu gostaria de ver uma continuação? É. Porque é uma coisa que eu até vi depois, em um comentário de um outro pessoal que fez na internet, falando assim, que, se não me engano, foi o Thiago Romariz. Ele falou, assim, é uma coisa que tá meia crua ainda, mas tá juntinha de uma forma gostosa de você assistir.
Exatamente.
E que se você construir bem no futuro, sai um negócio legal, né? Só precisa dar uma lapidada, melhorar alguns aspectos, melhorar a questão da relação do ainda. É muito boa a química entre o Mark Wahlberg e o Tom Holland, né? Então, assim, melhorou alguns pontinhos, melhorou a trama da história, fez um negócio um pouco mais... coração, tem mais coração de entrar, não tem só o cheirinho, a inspiração, aí sim, aí vai ser um filme bacana.
Ia ser legal, porque é como se fosse assim, por exemplo,
a gente tem a saga de jogos do Uncharted e a gente tem a saga de filmes do Uncharted. Um tem ligações com o outro, mas os dois não são iguais, sabe?
Exatamente.
Isso é uma coisa legal, por exemplo. Isso é como se fosse um conteúdo complementar do Uncharted.
Sim,
entendeu?
O Undo 2 vai ser uma nova aventura e é isso. Tipo, não vai ter ligação nenhuma com o primeiro. Cara,
entendeu? E eu acho que é uma coisa legal, porque eu acho que é uma coisa que é o que eu falei. Daqui pra frente é o que eu queria ver nas adaptações de jogos, de animes e em geral, animações.
E sim, e que venha mais filmes de jogos. Filmes de jogos. Isso, mais filmes de jogos.
Opa, tô certo, né?
Jogos de filmes.
Jogos de filmes também, por que não?
Nossa, isso era clássico antigamente, o PlayStation 2 tinha muito.
Sim,
muito
jogo, verdade.
Joguinho do Matrix.
Matrix, Transformers.
Punisher, essas coisas assim. Mas é uma coisa legal, cara. Eu acho assim, que eles podiam fazer igual o Uncharted fez. Aproveitar o material do jogo.
Uncharted 1 é isso. Uncharted 1 é um jogo legal, muito
legal,
entretenente.
Que o 2 vem e lapida
é
muito
o
bem.
O 2 chegou e falou, não, tinha que melhorar tudo.
Sim, que é uma época que... Nós achávamos os gráficos do Play 3 muito foda, né? Nossa, um filme.
É que nem quando saiu Uncharted 3, você vê o gráfico do Uncharted 3 na época.
Na época que saiu, era incrível.
Filme.
Quando que saiu? 2011? 2012.
O Uncharted 3 é de 11, eu acho.
2011, né?
2011.
Cara, 2011, mano.
O primeiro é 2007, 2009, não é? 2006.
2007. E o segundo é 2009, eu acho.
Então, olha aí o tanto tempo que faz, cara.
Mano, o Uncharted 3, pra época, eu lembro que eu olhava aquilo e falava...
Então,
eu falava, caralho, o cara tá batendo no outro, ele pega a garrafa do cenário e bate na cabeça do maluco.
E foi a mesma coisa de Uncharted 4, que o Drake tava pegando covers com a Tati. Caralho, olha a destruição do cenário.
Caralho, olha essa caixa quebrando o negócio.
Olha, o saco de areia
vazia. Isso, o 4 isso. Mesmo, lembra? Na época lá
o
que nós
4,
viu?
Eu fiquei pirado no 4.
Então, né? É tipo assim, Uncharted também é famoso por isso, né? A gente...
A Naughty Dog é incrível,
é impressionado,
né?
Assim, pelos trabalho, né?
E
bem
é
feito.
Com o tempo. Então, eu espero que... Sinceramente, vai fazer uma continuação? Faça. Mas não faz a continuação genérica, não faz só porque o primeiro deu dinheiro. Os caras podiam se reunir, escolher um diretor bom e fazer um negócio decente. Porque você viu que o primeiro jogo... Foi uma coisa ok, a Naughty Dog fez um trabalho ok, mas depois ela viu que tinha potencial e fez um bagulho foda depois, que ficou incrível, o 2, o 3 e o 4 são jogos incríveis, né? Dá pra fazer isso com o filme também, tem potencial.
Sim, cara,
Tom Holland é um puta de um ator. O Mark Wahlberg como o Sully é legal, ele é carismático.
E agora vai ter o bigodinho, né?
Tem o bigodinho.
Tem o bigodinho.
Tem a camiseta havaiana.
Tem a camiseta havaiana,
o bigodinho.
Quem...
O gatinho.
O gatinho. Então assim...
Tem... Tudo pronto, tá tudo pronto.
Eles deram uma cartinha pros fãs aqui, ó. O Sully aqui, ó, com bigode e tal. Então, cara, muito...
É aquilo. Vale a pena ir no cinema? Não. Vale a pena esperar pra passar na sessão tarde? Vale. Assistir em casa numa plataforma de streaming? Vale.
Mas
assistir.
Se você gosta de Uncharted, que nem eu disse, pode ir no cinema também. Que
pode. Exatamente. Vai se divertir? Você
vai gostar.
Mas não espera ver uma cópia do jogo. Não. É isso que a gente fala
pra
você.
O que eu acho que não tinha que existir, né?
Não, não tem.
Eu tô indo pra ser um cosplay.
Exatamente.
Né? O que o Resident Evil tentou fazer, que foi um cosplay porco.
Fiasco, né,
mano? Fiasco porco, né? Então, é legal, é divertido. Não é um Resident Evil da vida. Acho que vai ser difícil superar a cagada que Resident Evil fez, né? Pra ser uma coisa
talvez
pior.
Só um novo Resident Evil.
Só um novo Resident Evil consegue essa
proeza. Pelo amor de Deus.
Mas é um filme divertido, vale a pena da gente assistir. Você pode levar a criança pra assistir, porque se eu não me engano ele é...
É bem family friendly. Ele é 14 anos.
Nem sangue tem.
É, a coisa mais violenta é o que a gente falou lá do corte no pescoço.
É, que não tem nada disso.
Que risco, assim, faz um risco a caneta.
Pegou uma caneta e riscou o pescoço.
Exatamente.
Vamos para as notas.
Notas.
Começa. Primeira a comentar. Fraga.
Eu?
Fraga.
Certo.
Com a nota do filme.
Eu vou dar um 7.
7?
Um 7. Pra mim, eu acho uma nota boa até. Eu acho uma nota boa pro filme, porque... Minhas considerações. Eu confesso que eu não conheço tão do jogo Uncharted, porque eu joguei os 2, 3, 4 ali, mas não zerei nenhum deles. Conheço de fora, assim, por fora. Eu sei que eles aproveitaram bastante, tipo, igual Drake e o Sam, que são irmãos que realmente tem no jogo e tal. E o irmão sumiu, então aproveitaram bem, né, essas coisas, assim.
É, o próprio irmão só aparece no Uncharted 4.
Exatamente. Cenas de ação muito boas, assim, gostei de ver o Tom Holland como Drake, gostei demais.
dupla parceria com o Sully. E, cara, no geral eu dou essa nota, 7, porque eu me entreti bastante, gostei demais do filme. É o que eu falei, eu já tava indo ver o filme sem ter uma ideia de ver os jogos na minha cabeça, mas... É isso aí, cara. Filme muito bom.
E aí, Murilo, considerações de uma pessoa que não jogou nada de
considerações de uma pessoa que nunca jogou Uncharted. Cara, eu... 9. 9 pra ser otimista, porque, que nem a gente tava comentando, o filme é bom, não é perfeito, tem muitas falhas, mas do que ele das coisas que ele entregou, ele fez bem feito. Ele poderia ter aprofundado muito mais em muitas outras coisas, mas o que ele entregou foi bem feito. Ele poderia ter enxugado, tirado algumas coisas, colocado outras, ou detalhado mais, focado em algumas coisas, mas, num geral, ele foi bem criado, foi bem pensado e tal. Tem uma conexão com... Não é uma cena isolada aqui e outra cena isolada. Tem uma conexão legal, eu achei. E um 9 para ser um otimista também pro segundo filme. Que a gente não tem confirmação, mas só pelas cenas pós-crédito a gente já sabe que vai vir um segundo filme. Então um 9 para ser otimista também pro segundo filme.
Certo.
Bom, nota boa. Bem, posso dar o meu veredito, então?
Pode dar seu veredito.
Cara... Eu tinha falado 9 quando eu saí do cinema, porque eu tava muito empolgado pela última cena, né? As cenas de luta e tal, lá com o barco, pós-crédito, achei bem bacana o Sully. Mas agora revendo, pensando mais no filme, eu vou dar um 8. Eu acho um 8 justo, porque ele não é um filme ruim. Com certeza não é um filme ruim. É um filme. É aquele lá. É um filme feito. É um filme. É um dos filmes já feitos. É com certeza um dos filmes já feitos.
Com certeza.
Ele é ruim? Não. Ele é divertido? É. Ele é divertido, né? Ele consegue te entreter. É aquele filme Sessão da Tarde que você passa o tempo assistindo e você não liga. Você só desliga seu cérebro e vai assistindo? É. Então vale um 8. Eu acho justo dar um 8 pra ele. E é isso.
Eu pensei bastante. Quando eu terminei de assistir o filme, eu fiquei refletindo, eu fiquei matutando aqui na minha cabeça. Que nota que eu dou, mas que nota que eu dou. Porque não é um filme horrível, mas também não é um supra-sumo do cinema. Assim.
Até porque não tem nem como superar os jogos, né? Se a gente for fazer um filme, tem nem como.
Não tem como superar os jogos. É que nem filmes de livro superar o livro, né? Não tem como. Mas então, aí... Eu cheguei na conclusão de que eu estava entre um 6 ou um 7. Até eu comentar aqui com vocês, eu estava querendo dar um 6,9. porque para mim não estava chegando no 7. Mas eu vou arredondar, eu vou dar um 7.
Opa!
Mas assim, é um... Sabe aquele 7 do professor assim? Não, toma o 7. Vai, 7, passa adiante. É isso,
é aquele 7 que se você dá 6,9, não reprova.
Se eu der 6,9, ele não passa.
Então, professor, redonda aí.
É o meu 7. Então é isso. Novamente... Não é um filme ruim, a gente só tá fazendo as nossas considerações, nossas pontuações. No geral, é um filme que te entretém. É um filme que... Cara, o filme, ele cumpre o que quer fazer, que é te entreter. Então, isso já tá valendo.
Exatamente. É isso que importa. Aproveitando os materiais dos jogos do Uncharted.
Respirou ali, teve aquela essência, inspiração boa. Faz um bagulho que dá pra fazer continuações... Muito legais, se souber aproveitar, se souber aprofundar mais a relação do Sully com o Nathan, se souber desenvolver, às vezes, outros personagens, como, por exemplo, a Helena, que nos jogos
é a Helena esposa, não apareceu ainda.
Ela não aparece no filme, né? Então, provavelmente, às vezes, no segundo filme, eles possam tentar explorar esse relacionamento do Drake com a... do Nathan com a Helena, né? Que eles começam só como colegas no primeiro jogo e se tornam namorados no segundo, se casam. No terceiro eles estão meio querendo se divorciar, se resolvem e no quarto eles estão juntos. Lá,
é isso aí.
Terminam juntos.
É isso aí.
Sua nota foi?
8.
8. Produção?
8.
Produção meteu um 8.
Nota 8.0.
Média 7.8.
7.8.
Eu acho que é justo pro filme.
É justo. Bom. É uma média justa.
Eu achei mais do que deve. É esse 9 aí, ó. Esse 9.
Esse 9 tá assim.
Não, eu vou mudar um pouquinho.
Porque vamos, a Bia, bem, namorada do Murilo, falou uma coisa muito incrível aqui, ó. Que eu tenho que concordar. Homem-Aranha é muito melhor e o Murilo deu 9.5. Melhor a nota do Homem-Aranha aí.
Tá, então...
Ou pior agora.
Vou diminuir de
verdade. Você tem que se decidir.
8.5.
Tá, um ponto vai ter.
Tá, então vamos lá. Fazer aqui de novo. 8,5.
Tudo bem.
Mais 7. Porque
Uncharted tá quase
mais...
no Miranha.
Quase no
8.
Não,
Miranha.
Cara, 8, o Miranha deu bastante.
Mais não, 8, porque o Murilo deu
9,6.
É, verdade. O Murilo deu. É, o do 9,6.
Dividido por 5. 7,7.
7,7.
Não mudou muita coisa, não, mas tudo bem.
7,7. Então vamos lá. 7,7.
7,7 é a média do lapela para Uncharted.
Fora do mapa.
Fora do mapa, com o Fraga dando 7, pro Murilo dando um 8,5. Só porque ele quer, né? Só porque o povo criticou aqui. Bruno dando um 8. Foi. E eu dando um 7 asterisco.
Um 7 menos.
E a produção dando 8.
Um 7, parabéns.
O 7 é 7 menos.
7 menos.
7 menos.
7 menos. Fechou, meu povo?
Fechou.
O que, que a gente tem pra semana que vem? Coisas já estão compradas pra semana que vem.
Cara, a gente tá preparado.
Porque já liberou.
Ó, galera, a gente tem que avisar que semana que vem a gente não vai fazer o lapela.
Excepcionalmente,
porque é uma coisa muito importante para se fazer na quarta-feira.
É um evento esse momento aqui que a gente vai participar. É um evento.
É, exatamente.
Outro momento desse não vai acontecer.
E vai acontecer na terça-feira. E a gente vai lá na terça-feira e a gente vai comentar sobre isso na quarta-feira, que é
Batman. Estreia, a gente vai na estreia.
Sério. De verdade, é o filme que eu mais tô esperando no ano, que eu tô na maior expectativa do
é
o Batman.
Acho que é o filme que mais, assim, tirando Homem-Aranha do ano passado, eu acho que é o filme desse ano que consegue bater a casa do bilhão brincando.
Também acho.
Porque, cara, o Matt Reeves como diretor é incrível. E o Robert Pattinson tá entregando de...
Cara...
Assim, a alma pra esse filme.
Sim, né? a gente não tem...
Cara, eu tô hypadaço pra... Porque só solta... Ó, os posters do filme são lindos, são incríveis.
Sim.
Os teasers são maravilhosos. A fotografia do filme que aparece em todos os trailers é muito legal. Os efeitos são bonitos. Então, cara... Porra... É o Batman.
Desde quando
é
o Batman.
É o Batman.
É o Batman. Não, não precisa justificar mais. É o Batman.
E tanto é que o filme só tem o Batman. Não é nem o subtítulo,
é
Cavaleiro
Batman
das Trevas.
No Brasil.
Batman.
Tá? Ah, não tem D?
Não, aqui eles colocaram só como Batman. Lá nos Estados Unidos é The Batman, né? Tipo, o Batman.
Então,
aqui é só
sim.
Batman.
Você então, tem.
É Batman.
Você vai ver o quê? Batman.
Exatamente.
Exatamente.
Dois ingressos pra Batman, moça.
É isso.
Muito bom.
Que a gente vai lá e ansioso. Então lapela quarta-feira exclusivamente, porque é especial
dois,
Batman.
Né?
No dia 2.
É, no dia 2.
2 de março, especialmente às 7:30
da noite.
Acontecerá mais um lapela pra você semana que vem. É isso.
YouTube. Estamos online no YouTube. Online assim. Tá, tem um vídeo lá.
Agora né? Tem vídeo.
Tem um vídeo lá.
A gente então, vai tentar soltar vídeo no YouTube.
Procura lá no YouTube Lapela Show, que tem o vídeo que foi o do plot twist. Inclusive, eu acho que o do Uncharted, o plot twist que tem, né, do Antônio Bandeiras morrendo, que seria uma menção honrosa.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu acho que dá pra colocar como menção honrosa.
Pelo amor de Deus.
Mas dá uma conferida lá no YouTube. Tem lá sobre plot twists.
Os melhores plot twists do cinema.
Que, inclusive eu vou colocar o link na bio do YouTube também pra facilitar. Então vai ter uma centralzinha que tem todas as nossas plataformas.
Toda lá.
Boa. A gente vai colocar o YouTube lá, então vai ficar mais fácil. Vai ter na bio do Instagram também, pra quem quiser.
E
olhar.
A produção já meteu aí o linkzão brabo.
É, pra você YouTube. Que não viu e quer ver o vídeo, tá lá no YouTube e tá aí no chat.
Também o programa completo, né, no Spotify.
Programa completo no Spotify.
Você tá lá fazendo alguma coisa, lavando uma louça, fazendo a comida, coloca lá pra você ir escutando. A gente conversando sobre... Nos episódios em geral, né? Coloca lá pra ouvir no Spotify.
Dá essa moral aí, galera.
É isso aí, meu povo. Sim. Fechou? Gente, muito obrigado por assistir mais um episódio. Semana que vem tem mais. Especial Batman. Batman.
Acompanha esse daí, vai ser doido. Esse
eu tô hypado.
Esse vai ser doido.
Aguardem, tá? Siga a gente nas redes sociais, @lapela.show, lá no Instagram. Você vai receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Lapela. É isso?
É isso.
A gente vê semana que vem. Um abraço a todo mundo, um beijão. Tchau.